Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, que é professor titular da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Professor Joaquim, o mais conhecido, né, como carinhosamente como Bento, nome de muita história no nosso Brasil, conte um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
Bom, boa tarde, então, Zé, a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela ESALQ em 77, né, um bom tempo já.
Opa!
E trabalhei bastante como agrônomo, no campo, dando assistência técnica em fazendas, né, cooperativas, etc. E a partir de um certo ponto da minha carreira, eu passei a me interessar por economia e vim fazer mestrado na ESALQ em economia agrária e depois doutorado na FEA em São Paulo em teoria econômica, né? Então eu sou hoje agrônomo que trabalha com temas ligados à economia, há muitos anos já especializado, né? E acabei me especializando na área de modelos matemáticos para análise de política econômica, né? Que com o tempo também foram se voltando muito mais para a área ambiental, que é a principal área da pesquisa hoje.
Isso, e é exatamente o tema do nosso programa. Vamos começar, professor Bento, falando um pouquinho sobre o capítulo que o senhor escreveu, né, que trata dos aglomerados humanos, indústria e infraestrutura, né, com as perspectivas sobre a zona rural, dentro do painel brasileiro de mudanças climáticas. Então, primeiro eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para os ouvintes o que é o painel brasileiro de mudanças climáticas.
Perfeito. O painel é uma iniciativa do governo, né, pública, de acompanhamento de todas os avanços ou as novidades que acontecem na área da mudança climática, né? Então é uma tentativa de acompanhar tudo que está sendo feito em termos de políticas e definições de políticas, de forma a que nós tenhamos como propor ações ou de adaptação ou de mitigação, né, desse processo todo de mudança climática, que, como todos sabem, envolve a política ao nível global. São acordos internacionais e que requerem um acompanhamento de muitas áreas do governo brasileiro. Então, o painel se propõe a atuar nessa esfera aí, né? No nosso caso, o trabalho foi basicamente um trabalho que eu coordenei com diversos profissionais que buscam exatamente acompanhar ou detalhar um pouco mais o que já se sabe, né? O que já se sabia na época, já tem algum tempo que nós concluímos o relatório, sobre os impactos da mudança climática no Brasil, especificamente, no meu caso, na área mais voltada para a agricultura, né?
E quais seriam esses impactos, professor?
Olha, Zé, na verdade é o seguinte, o IPCC, né, o painel internacional que cuida da mudança climática, eles divulgam cenários que são cenários muito gerais, né? São cenários que têm um alto grau de probabilidade de erro, ou seja, existe uma grande incerteza a respeito desses cenários, né, que estão baseados em modelos extremamente sofisticados da interação dos elementos da atmosfera, né, do solo, do clima, da atmosfera e de água, né. Então, quando eles divulgam esses cenários, aí a gente tem que ter o trabalho de tentar analisar como esse cenário global, por exemplo, um aumento médio de 1 grau na temperatura do planeta em 50 anos. Como isso pode afetar regiões específicas? E aí a incerteza cresce mais ainda, porque em regiões específicas, esses modelos eles não têm sensibilidade para tamanho detalhe do território, né? O que a gente sabe, em termos de agricultura, e a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, já fez alguns esforços nesse sentido, um grande esforço, aliás, anos atrás, é que nós devemos ter uma queda, uma perda importante e algumas áreas aptas para agricultura, né? E essas áreas vão estar principalmente localizadas no Nordeste brasileiro e também uma perda importante que deve acontecer na região Centro-Oeste, que, como todos sabem, é a principal hoje região produtora de grãos do Brasil.
Parece que um dos elementos, quando a gente já, em outras entrevistas aqui que temos feito sobre a questão das mudanças climáticas, Uma característica que os pesquisadores têm ressaltado também é o aumento dos, digamos assim, dos eventos climáticos extremos, né, professor? Assim, de repente muito quente, de repente muito frio. Isso também tem fato e tem impactos também?
Exatamente. O que se espera com base no cenário do IPCC são exatamente esse tipo de mudança, um aumento na frequência de eventos extremos, como picos de temperatura, como a gente está vendo agora na Europa, né? Ou picos de seca, agravamento do fenômeno do tipo El Niño, né? Agravamento de fenômenos do tipo Laninha, que acarreta muita chuva aqui no sul, e com mais frequência, né? Então, quando se computam esses efeitos, é que aí o trabalho que os pesquisadores locais têm é tentar computar esses efeitos e verificar o que eles representam, no caso da agricultura, em termos de perdas de área da agricultura. Porque se nós tivermos uma intensificação nos períodos de seca, muitas áreas que hoje são consideradas aptas para a agricultura em termos do zoneamento agroecológico brasileiro, eles deixam de ser, né? Deixam de ser aptas, significando que aumenta muito o risco de a gente ter quebras de safras sucessivas na mesma área, entendeu? Então é exatamente esse que é o problema com esses, com o aumento da frequência desses eventos extremos, né?
E uma questão que eu acho que preocupa em particular, né, Bento, é que você cita o Centro-Oeste, que tem sido aí, digamos, né, pelo menos na propaganda mais ampla, mas acho que em termos de estatísticas também, o grande celeiro brasileiro, né? Quer dizer, e a intensificação do problema no Nordeste, quer dizer, o Nordeste nós temos já um problema assim secular, né? E aí a pergunta que eu faço é, quer dizer, isso não pode gerar movimentos no sentido de buscar novas fronteiras agrícolas e isso gerando mais desmatamento? E aí vamos começar a falar um pouquinho da sua especialidade, que é a questão econômica, né? Quer dizer, como é que você vê todo esse movimento? Há o risco desse deslocamento?
O que acontece, José, é que realmente esses cenários futuros, né, são cada vez... À medida que a gente tenta detalhar esse tipo de questão, se torna cada vez mais incerto. Mas, obviamente, à medida em que nós fomos perdendo essas áreas aptas na região Centro-Oeste e no Nordeste, bom, aí são duas coisas diferentes. Porque no Nordeste nós já temos uma pobreza, um grau de pobreza muito alto lá, né, uma população muito sofrida, e isso deve se agravar. O que potencialmente, foi até uma análise que nós fizemos há algum tempo atrás também, pode influenciar novamente fluxos migratórios na direção da região Sudeste. É algo que já vinha se revertendo, né, no período recente. Os fluxos migratórios que a gente observa mais hoje são fluxos de volta da região Sudeste para a região Nordeste. Mas um agravamento da situação climática lá poderia fazer com que isso novamente se voltasse para o Sudeste, né? No caso do Centro-Oeste, o que nós vamos ver provavelmente são tentativas de mitigar o problema através do aumento, por exemplo, de irrigação. Né? Técnicas de irrigação para tentar mitigar o problema do aumento da frequência de períodos mais secos, né? O problema aí é que se houver uma redução na chuva lá, como nós, se acredita que vai haver uma redução na disponibilidade de água também, ou seja, essas opções de mitigação também vão se tornar cada vez mais difíceis, né? Uma expansão na direção do norte, decorrente do fenômeno climática, vai depender muito de como aquela região for afetada, né? Porque se as condições forem de agravamento, com tendência de savanização da própria floresta amazônica, né, as condições favoráveis que a gente observa hoje poderão não ser tão favoráveis no futuro, né?
E parece que aí tem um fenômeno também que muito da chuva, né, que cai aqui na nossa São Paulo, no Sudeste, parece que ela vem exatamente da região amazônica e depende muito da dinâmica também florestal ali do que está no caminho, né? Que é essa transição pelo Centro-Oeste. É por aí, é isso mesmo que ocorre, professor?
Exatamente. Esse é uma parte importante das chuvas aqui de São Paulo. Está associada, são chuvas amazônicas, está associada com essas gigantes massas de umidade que são transportadas na atmosfera aqui para o Sudeste, né? Agora, existe uma grande incerteza na maneira de como isso vai ser afetado, né? Os modelos matemáticos que são utilizados para prever isso aí, embora eles sejam sofisticadíssimos, eles ainda não têm um grau de conhecimento ainda tão detalhado que nos permita saber disso. Mas há uma grande preocupação com relação a isso, sem dúvida nenhuma.
Bom, agora vamos então falar um pouquinho dessa relação entre desmatamento e economia, né? No capitalismo tudo é dinheiro, né, professor? Então, a pergunta que eu faço é assim, o que que o país perde em termos econômicos, por exemplo, quando desmata grandes extensões de terra?
Bom, eu acho que esse fenômeno do desmatamento, viu, Zé, é um fenômeno que tem muitas dimensões distintas, né? Pensando em termos econômicos, na verdade, quando a gente desmata e converte o que antigamente era mata em terra agrícola, o que nós fazemos é expandir a fronteira agrícola, né? Então, isso tem sido um fenômeno muito bem conhecido aqui na agricultura brasileira, que especialmente na década de 70, década de 80, expandiu muito a fronteira agrícola através dessa expansão, digamos, extensiva, né? Expansão através do aumento de área. O que nós perdemos com isso são os bens ambientais. A gente perde a floresta, perde biodiversidade, desaparecimento de espécies, que eventualmente a gente nem conheça que existe ainda, né? E potencial econômico, mas é uma perda potencial, não é? Por outro lado, nós ganhamos com o aumento da área, né? E a área agrícola, obviamente, nem toda a área é bem aproveitada, né? Muito do que se desmata acaba sendo abandonado ou são solos pobres que acabam não tendo uma boa aptidão para a agricultura, né? Mas, de maneira geral, a possibilidade de expandir a área da agricultura. Quando a gente deixa de desmatar, né, num cenário em que você tem um desmatamento menor, o que se tem é uma redução, né, nessa oferta futura de terra para a agricultura. Quando eu digo agricultura, eu quero dizer agropecuária, agricultura e pecuária, né? Então, obviamente, nós estaríamos, pela via extensiva, reduzindo a oferta de terra para a agricultura. Então, redução de desmatamento tem um outro lado, que é redução da oferta de terra agrícola, né, com as suas consequências associadas, né?
Mas aí vem aquela pergunta clássica, né? O Brasil aí com os seus 8 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, a gente ainda precisa desmatar para ter crescimento, desenvolvimento econômico, ou vai-se muitas vezes pelo caminho mais fácil, pela terra mais barata, e aí o barato às vezes sai caro, né? Porque tem um custo ambiental acumulado, né? Como é que você vê isso aí, Bento?
Bom, essa é exatamente a questão central. Esse estudo que nós fizemos recentemente com financiamento do Instituto Escolhas, né, e que avaliou esses custos de evitar o desmatamento no Brasil, o custo social disso aí, né, a nossa conclusão é exatamente que o que a gente perde se a gente reduzir o desmatamento até 2030, reduzir muito, né, a gente perde muito pouco em termos de agricultura, né, exatamente porque nós temos uma grande disponibilidade de área já desmatada, né? Uma boa parte dessa área é subaproveitada com pastagens de baixíssima produtividade. Então, é possível, com a tecnologia existente, né, aproveitar ainda uma boa parte dessas áreas que estão subutilizadas com pecuária para utilização na agricultura. Não toda a área, né? Obviamente que existem áreas que não são, podem até ser aproveitadas para pecuária, mas não são próprias para agricultura. Áreas muito montanhosas, ou mais pedregosas, ou mais secas, ou mais distantes das regiões que têm infraestrutura como estrada para transporte da safra agrícola, né? Bom. Então, na verdade, a conclusão principal desse estudo nosso, Zé, é que não teríamos um grande impacto econômico se restringíssemos fortemente o desmatamento nesse momento no Brasil, né? Nós poderíamos viver aí mais uns 15 anos, eu acredito, né? Sem um grande impacto na oferta agrícola, especialmente, né, se nós continuarmos investindo em pesquisa como temos investido e conseguindo ganhos de produtividade nas mesmas áreas, ou seja, aumentando a produção por área, né?
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, professor Bento, que é professor titular da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP. Professor Bento, vamos falar um pouco agora de valores, quer dizer, dá para dimensionar um pouco esses custos, como o seu negócio, você fez essa migração, né? Eu também fui para a física, fui para direito e hoje trabalho com financiamento da educação, então eu também circulo um pouco. Então a gente sempre, quer dizer, você citou a questão das pesquisas, né? Nós estamos aí com esse risco aí, né? Uma nuvem sobre nós, que é a emenda constitucional 95, né? Que congela os gastos, né? Já tivemos aí a nota da CAPES. Então, quer dizer, o dinheiro não tem jeito, né? Sem ele não tem pesquisa e o nosso modelo agrícola também depende de dinheiro. Então, os seus estudos apontam dimensionamento desses custos, desses ganhos?
O que a gente observa aqui, esse estudo que nós fizemos, o que a gente fez foi a seguinte pergunta: quanto custaria para a sociedade brasileira, como um todo, né, se nós zerássemos o desmatamento a partir de 2016? 2016 já passou, né, esse estudo começou alguns tempos atrás, mas digamos, se até 2030 nós tivéssemos zerado o desmatamento no Brasil, vamos parar de desmatar, né? O que a gente observa é que, obviamente, então, você tem uma série, é o tipo de pergunta muito difícil de ser respondida, porque o sistema econômico é muito complexo e nós temos todo o encadeamento econômico entre os diversos setores, né? O setor produção da agropecuária, o setor de insumos, defensivo, transporte, armazenamento, né? O setor de comércio, enfim. Todos esses setores estão encadeados e um tipo de política desse tipo, que tem efeito muito geral, é muito difícil de ser avaliado. Então, nós usamos uma metodologia matemática, né, que se chama modelo computável de equilíbrio geral, para fazer esse tipo de avaliação. E o interessante é que a gente observa que nós teríamos uma perda estimada de 0,62% do PIB, mas isso acumulado até 2030, ou seja, em 15 anos, o Brasil perderia, se zerasse o desmatamento, um pouquinho mais de 0,5% do PIB. Isso acumulado em 15 anos, né? É muito pouco, né, comparado com os potenciais ganhos ambientais que nós não conseguimos estimar, né? Esses ganhos ambientais são uma fronteira na pesquisa na área econômica e a gente tem muita dificuldade hoje de mensurar, por exemplo, qual seria o ganho decorrente de manter a biodiversidade, né? Quer dizer, isso não faz parte da... não tem um sistema de preço que nos permita avaliar esse tipo de ganho. Obviamente, nós imaginamos que seja altíssimo, né? Mas é muito difícil de avaliar, né? Então, a perda em termos para o sistema econômico da gente reduzir o desmatamento muito fortemente é muito, em termos sociais, é muito baixa. O problema do desmatamento, na verdade, ele é muito mais um problema privado, né? E não um problema social. Ele é um problema que está sendo originado por iniciativa privada, ou seja, por grupos que visam se apoderar da fronteira, ampliar a sua posse da terra, né, e com isso oferir ganhos privados. Do ponto de vista social, nós poderíamos viver muito bem como sociedade, reduzindo muito fortemente esse desmatamento.
Esse é um desafio, né? Porque no nosso modelo o lucro é privatizado, agora o prejuízo esse é socializado, né, professor? Nós estamos chegando no finalzinho do programa, então eu pediria nesse minuto final, do ponto de vista de pensar, então, quais seriam as políticas, né? Eu sei que daria um outro programa, mas qual seria o eixo dessas políticas, né? Para exatamente uma política com tanto impacto positivo e custo tão baixo, né? São, eu diria aí que são 2 meses ou 3 de pagamento dos juros da dívida pública, né? Qual seria o início, digamos, o grande passo? É proibir desmatamento? Por onde o senhor vê aí?
Então, Zé, realmente, você falou bem, esse problema é tão multidimensional, e ele é muito complexo, né? Porque uma outra coisa que se observa quando a gente faz esses estudos é que esse tipo de política afeta negativamente mais as pessoas mais pobres, do ponto de vista do efeito econômico direto, né? São as pessoas que estão trabalhando na fronteira, são as pessoas que dependem mais dos alimentos na sua cesta de consumo, né? Então, além do mais, tem essa complexidade ainda, né? A maneira de se combater isso também não pode ser uma maneira única, né? A principal maneira que nós temos hoje, que o Brasil tem tradição, são no que se chama de políticas de comando e controle, ou seja, é controlar, proibir e punir, né? Para isso nós temos os sistemas todos de vigilância, de monitoramento por satélite hoje, que felizmente o Brasil conseguiu desenvolver bastante. Mas só esse tipo de política não vai ser capaz de conter, né, ou de ajudar a controlar esse fenômeno. É necessário que nós desenvolvamos outros mecanismos de incentivos que possam funcionar melhor através dos mecanismos de mercado, né? Como incentivo para manutenção da floresta em pé, mecanismos de pagamento por serviços ambientais e coisas desse tipo, que estão começando a se desenvolver, né? Em alguns países do mundo eles já estão mais desenvolvidos, mas aqui no Brasil nós estamos avançando muito pouco e muito devagar com esse tipo de mecanismo. É tudo muito novo e, de fato, vai requerer um grande aprendizado ainda por parte nosso aqui no Brasil de como conseguir implementar esses mecanismos.
Bom, O programa Ambiente ao Meio de hoje ouviu o professor Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, a quem eu agradeço muito, professor, pela sua presença e participação, e com certeza senti que nós vamos precisar de um outro programa para exatamente discutir as tão necessárias políticas, né, nesse momento tão crítico do nosso país. Eu queria agradecer muito a sua participação.
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite de participar, eu gosto muito desse programa e frequentemente assisto, ouço também as entrevistas, que são sempre muito bem elaboradas. Eu agradeço e deixo um abraço para vocês aí.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.